Ora viva! O convidado desta noite convive diariamente com o grande mistério do sofrimento e morte das crianças. Garante que para esta missão não há receitas, que cada caso é um caso e que a serenidade para enfrentar estas realidades há quase 20 anos lhe é dada pelo amor.
Olá, o meu nome é Padre Carlos Azevedo, sou sacerdote da Diocese de Lisboa há 27 anos e capelão do Hospital Dona Estefânia quase há 20.
Isso é uma grande missão nesse hospital. Será difícil. Já ser capelão no hospital, imagino, deve ser difícil. Com a questão toda do sofrimento e dos medos e, enfim, das angústias agora de crianças.
Sim, é um espaço muito exigente, como toda a gente pode imaginar, não é? O sofrimento das crianças, além de muito duro para nós, é até ilógico, não é? Porque ver crianças muito doentes e ver crianças, às vezes até a falecer, não faz parte daquilo que é o ritmo da nossa vida mais normal, assim dita, mas de qualquer maneira é uma realidade e lá estamos para tentar também ir apoiando os utentes, os profissionais, os voluntários, e tem sido muito desafiante. Mais do que o sofrimento naquela casa, temos sido muito, muito, muito privilegiados também por testemunhar a grandeza do amor humano, até onde se consegue ir.
Queres explicar melhor isso? Porque parece mesmo uma contradição a certa altura,
É
não é?
verdade. Eu costumo, aliás, faço muito a ponte logo com a cruz de Jesus. Quem olha para a cruz e só vê sofrimento fica um bocadinho aquém daquele que é o grande mistério da nossa fé. Olhar também para aquelas histórias na Estefânia só sobre o prisma do sofrimento é esmagante. Mas se formos capazes de olhar para o prisma do amor e de facto a entrega de que nós somos capazes, nomeadamente na figura dos pais ali junto das crianças, e estamos a falar de situações que não é de alguns momentos, de dias, nós temos crianças internadas há 14 anos.
Há 14 anos.
14 anos. Há coisas que as pessoas. Às vezes apetecia falar a todo mundo e dizer assim: aproveitem, valorizemos a vida o mais possível, sejamos amigos, porque as pessoas não conhecem estas realidades. Mas por outro lado, também penso que se tivéssemos todos conhecimento daquilo que acontece, a primeira
Era um
coisa que
bocado
acontecia era que
esmagador, às vezes.
os pais não queriam ter filhos, não é?
Impressionante. E o que é que se diz quando. Quer dizer, eu imagino que com as crianças, o universo das crianças é diferente, não é? Não tem aquela, se calhar, consciência total. Agora com os pais, como é? Que deve ser, cada caso é um caso, imagino, mas.
Exatamente. Eu sempre reforço que quando me perguntam o que é que eu costumo dizer, eu costumo referir que vou essencialmente muito livre para acolher, sempre. Esta é a parte mais importante.
Como é que é? Como é que é?
Vamos muito disponíveis ao encontro dos pais, mais do que para dizer alguma
Não vai
coisa,
com receitas,
não
não é?
levo receitas. Tenho que ir muito livre e muito disponível. Aliás, até para eu conseguir aguentar. Porque eu não sei o que é que vou encontrar, se vou encontrar revoltas, se vou encontrar. E a maioria das vezes eu sou surpreendido positivamente. Porque eu às vezes chego ao pé dos pais, começo a falar com eles e desato a chorar completamente. Porque é de uma profundidade. Às vezes até eu digo assim: como é que é possível? Até sem nunca termos conversado ou nunca se terem falado assim com pessoas que se calhar os pudessem ajudar a fazer esse caminho, como é que eles chegaram lá? Não é? Como é que chegaram a uma grandeza de entrega, de doação, de perspectivar todo aquele
Mas não é
momento e aquela hora?
resignação, pois não.
Não, é espiritualidade. A espiritualidade é dar sentido às coisas. E ele dizia claramente: Deus está dentro de cada um de nós e está na nossa história já, até por aquilo que se diz logo no início da criação, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E portanto, ele está cá, quer se queira, quer não, não é?
E isso vem mais à flor da pele, vamos dizer assim, com o sofrimento.
É um dos caminhos, porque existe um caminho que é o da educação, é o da descoberta tranquila, pode acontecer, não é? O cultivar a fé pode não ter que ser necessariamente à força. E então, nesse sentido, é lindíssimo perceber que o sofrimento pode potenciar. E, aliás, hoje em dia, grande parte da nossa insistência é esta, é lembrar sempre às pessoas: não voltem. Estamos numa luta extraordinária, não voltem também às costas àquele que é o vosso grande aliado, que é Deus. Apesar de nós também muitas vezes ir lá, percebemos que quando as pessoas revoltam, é inteiramente legítimo. E, aliás, eu até não desgosto de todo. Sabe que a revolta é o primeiro passo, né, de uma fé efetiva,
Ai,
porque antes
sim,
a ideia de Deus
mas se
era
calhar
vaga.
alguns tratam-no mal, neste sentido,
Não,
respondem-lhe torto.
sim, já me tem acontecido, né?
Já me mas por isso é que diz que vai livre, que é para também não lhe cair os parentes.
Ai, perfeitamente.
Lama, sim, se sim. Não se zangar.
E aquelas frases feitas que todos nós sabemos que, enfim, que servem-nos de muleta muitas vezes, quando temos que acompanhar os nossos em situações difíceis, essas frases muitas vezes...
Por exemplo,
saem ao lado. Ah, ele agora está melhor. Quando uma criança parte, dizer assim a uma mãe: ele agora está melhor. Eu sempre me lembro, e isto é um dos primeiros exemplos, a primeira vez que eu disse a uma mãe: ele agora está melhor. A mãe: oh, padre, está-me a dizer que o meu filho está melhor agora do que estava nos meus braços antes? O que é isso, não é? Ainda há dias eu celebrava o sétimo dia da partida de um menino e a mãe dizia: padre, eu pedi-lhe a missa de sétimo dia. Mas eu tenho aqui umas coisas mal resolvidas. Uma das coisas é, eu sabia que ele tinha que partir. Porquê 3 meses para ele partir? De um sofrimento atroz todos os dias. Não é? Porquê? E eu fiquei sem palavras, não é? Não, não. Como eu digo, olha, choro com eles, como Jesus também fez.
O Papa Francisco também diz isso muitas vezes, já aconteceu isso. Já é. Perante o mistério do sofrimento mesmo inexplicável, eles também não sabem responder, só podem rezar e chorar com as pessoas.
Exatamente. Há uma resposta que nós não temos muitas vezes presente na nossa história de vida, mas que é a resposta do não sei. Também é uma resposta necessária. Conto um pequenino episódio. Uma vez celebrávamos uma missa de aniversário da partida de uma das primeiras crianças que eu acompanhei. E, entretanto, aparece uma primita dela, muito pequenina, e tinham dito a ela: olha, nós vamos ao hospital à missa da nossa prima, não vou dizer nomes. E entretanto, a menina, quando chegou ao pé de mim, virou-se para mim e disse assim: padre, assim há queima-roupa. Padre, onde é que está a minha prima? E eu, de repente, olhei para ela e eu, ops, eu vou dizer, está no céu, mas eu não tenho tempo para depois acompanhar a resposta. E eu disse-lhe: não sei. Ao princípio fiquei muito incomodado, mas depois pensei assim: não, esta menina vai ao longo da sua vida fazer a experiência também de em muitos momentos não ter uma resposta para todas as perguntas que são levantadas. E às vezes também é pedagógico dizermos: olha, não sei, é porque é verdade, não temos que encontrar a resposta para tudo. E eu naquela altura, depois até deu para amadurecer um bocadinho e disse, e até hoje serve muito. Às vezes, para falar com os pais, não temos que ter todas as respostas, porque é verdade, há muito mistério que nos ultrapassa, e por isso até longe nos chamamos mesmo mistério.
O padre Carlos está no Hospital Dona Estefânia há 20 anos, há mais?
Quase 20 anos.
E imagino também tenha aprendido muito, claro, isto é ali é um potencial humano incrível, não é?
É uma escola.
Sobre a maneira como acompanhar as pessoas, quer dizer, como é que é? Não está sozinho, tem uma comunidade, rodeia-se de colaboradores.
Sim, graças a Deus. Nós temos uma empatia muito boa com a própria equipa terapêutica, desde os médicos aos enfermeiros, aos auxiliares, todos nós funcionamos muito como um corpo e há uma belíssima recepção à minha pessoa e quase desde sempre. E, portanto, digo isto quase desde sempre, porque no início não era tão habitual a presença tão constante do sacerdote. Agora, há muitos anos que
já faz parte
o tempo
da casa.
Inteiro e faz parte da casa. E, portanto, nós...
Mas também cruza-se com outros de outras religiões.
Sim, fazemos a ponte. Habitualmente somos muito fator de ponte para as pessoas que têm outros credos. Ainda há dias tivemos que fazer a ponte com a comunidade islâmica e é tranquilíssimo. E também temos, inclusivamente dentro da própria comunidade, pessoas que nos auxiliam, porque eles já professam também
tipo
outros
voluntários?
Credos, até profissionais. Nós, por exemplo, temos uma assistente social que faz muita ponte com a comunidade islâmica, porque ela também é muçulmana. E, portanto, muitas vezes quando temos essas dificuldades, hoje nós pedimos-lhe ajuda e ela é que contacta diretamente os seus líderes religiosos.
E lá também morreu uma santa. Se calhar morreram outros santos que não estão canonizados oficialmente. No dia de todos os santos deve haver lá imensos que se calhar passaram.
Eu costumo dizer que aquilo é uma fábrica de anjos, não é?
Exato.
E portanto, não tenho dúvidas que é raro morrer algum que não o seja.
Sim, porque são crianças, não é? Quase todos a morrer, sim. Mas a Jacinta...
A Santa Jacinta,
é uma espécie de santuário da Jacinta ali.
Aquele é mesmo o lugar por excelência do culto à Santa Jacinta. Portanto, este tempo foi um tempo muito difícil, porque, repara, começa a pandemia no centenário da Jacinta na Estefânia.
É impressionante, sim.
Ainda tivemos o tempo de celebrar o centenário, foi lindíssimo, com o Senhor Patriarca e com o Santuário de Fátima. Inauguramos um novo grande memorial à Santa Jacinta, mais perto do sítio onde ela partiu para Deus. E pronto, e ali recebemos habitualmente muitos peregrinos que vêm do mundo inteiro. curiosamente, mais estrangeiros do que portugueses.
E mas fazem peregrinações lá, do estrangeiro, é isso?
Muito, muito, muito. E hoje aquilo que nós acontece, e eu creio que a Aura também terá alguma experiência nisso, nós quando vamos aos estrangeiros visitar alguns lugares sagrados, temos depois lá o acolhimento das comunidades, nós fazemos na Estefânia o mesmo, ou seja, sim, recebemos os grupos para celebrarem missa lá, proporcionamos todas as condições e os grupos hoje já vêm a Lisboa, há um itinerário espiritual na cidade de Lisboa, uhum, para os peregrinos. Isto é lindíssimo porque Lisboa não é só hoje um local de turismo ou tratado de questões burocráticas ou de saúde, mas é também um lugar de peregrinação.
Ah, impressionante. E como é que a Jacinta ajuda no hospital? Sente ajuda? Reza-lhe? Quando está assim um bocado mais aflito?
Tem que ser todos os dias. Aliás, muitas vezes a nossa oração é com muito pouca gente, não é? Porque o hospital tem uma comunidade que vai passando, vêm algumas pessoas ali à volta também aos momentos de culto que existem lá dentro e que nos ajudam a rezar, mas tenho muito esta consciência, nem peço que os profissionais frequentem muito a capela no sentido de virem aos momentos de culto porque teriam que estar a retirar tempo à assistência,
trabalho, claro,
à assistência que têm que prestar.
Vem muita
para
gente
vir
de fora, ouvi dizer que vem é muito concorrida essa celebração.
Sim, pelo menos ao sábado, que é o nosso dia assim mais festivo e em que celebramos espertinamente o Dia do Senhor, aí é sempre a comunidade. E tem também um ritmo muito curioso, porque em cada sábado nós damos sempre uma envolvência diferente à celebração. O primeiro sábado fazemos a adoção dos primeiros sábados, o segundo sábado fazemos a benção dos doentes para as pessoas que vêm à missa, ao terceiro sábado a benção das famílias e ao quarto sábado arranjamos sempre uma temática própria também. Portanto, há sempre uma envolvência, as pessoas também conhecem e muitas das pessoas que fazem parte são familiares de crianças. A maioria deles até de crianças que partiram dali para Deus.
Mantém uma ligação
ali. É também para nós um sinal também de alguma superação,
sim,
porque quando as pessoas não estão tão bem com aquele espaço, não voltam.
Fogem.
Mas quando, sim, as pessoas estão reconciliadas, aquele espaço continua, sim, a ser importante para elas e vêm ali com toda a tranquilidade. E formamos um bocadinho também uma comunidade de apoio ao seu luto.
O padre Carlos, quando discerniu a sua vocação, alguma vez imaginou que ia parar este tesouro da humanidade e de mistério de Deus? Se que viria parar como capelão a Estefânia?
Vou partilhar uma coisa que é curiosa. Sabe que durante muito tempo, quando nós éramos mais novos, até a própria assistência espiritual, hospitalar, era vista quase como um dos parentes pobres do exercício do sacerdócio.
Sim, o normal era ter uma paróquia.
Ter uma paróquia, sim, que era assim, nós éramos padres formados para paróquias, para assistir comunidades e tudo mais.
Foi isso que desejou quando entrou para o seminário? Ser parco?
Eu sim, apesar de logo no início eu tinha algum gosto em ser capelão militar.
Imagino.
Cheguei a falar várias vezes com o Bispo das Forças Armadas até a esboçar um bocadinho esse gosto. Pois na altura, eu lembro do nosso saudoso Dom José Policarpo, eu achava que era uma altura importante para acompanhar também a juventude. Era uma fase em que muitos podiam também necessitar de um grande apoio. E eu achava que era uma área onde eu gostava de fazer um tempo, como assistente nas capelanias. Isto também me dá aqui, ou seja, o trabalhar nas capelanias dá-me também margem para fazer uma série de outras coisas que,
claro,
eu gosto. Primeiro que nada, desvincula-me de uma certa parte administrativa. As paróquias têm uma dimensão administrativa que é muito pesada. E eu não é que eu não tenha jeito, não quero. Confesso que não é,
sim,
daquelas partes que mais
está mais
me
livre. Até para assim, ajudar nas paróquias, se for preciso.
Ajudar,
né,
nas paróquias, pregar, eu gosto imenso de pregar retiros, recoleções. O meu ministério é muito o ministério da palavra, do anúncio e de chegar também para aí. E creio que às vezes é preciso também que na igreja haja pessoas com este perfil e com este carisma.
Mas também sei que é muito criativo, porque agora nestes tempos também recorre muito às redes sociais.
Pois, entretanto, com o Covid, não é?
Sim, pois,
as comunidades ficaram muito limitadas, não só nas paróquias, no hospital ainda mais, porque nós não temos visitas, o voluntariado ficou todo desativado. Portanto, eu não celebro na Estefânia oficialmente, assim, para a minha comunidade, desde março.
Portanto,
de
sua
2020.
Comunidade é os tais colaboradores que passam pelo,
sim,
hospital e que regularmente.
Imagino que às vezes ao sábado nós juntávamos,
claro, claro,
mais de 100 pessoas então, na pequenina, sim, capela,
pois é isso,
e agora não podemos levar 15. Naquele espaço.
E eu não posso... quero perder as suas ovelhas.
Exatamente. O
assim
que fazemos muitas vezes, eu criámos uma comunidade virtual, espero que também um bocadinho virtuosa, na Estefânia, através das redes sociais, e vamos convocando a comunidade para celebrar. Habitualmente, o sítio mais comum de nós celebrarmos é na paróquia do hospital, que é São Jorge de Arroios. E ali nos juntamos para celebrar a fé, convocamos, e aparecem sempre um grupo enorme de fregueses, chamam mesmo fregueses, certo. E eles ali vêm connosco para darem também um bocadinho de sequência àquilo que é o espírito comunitário e também à corresponsabilidade e à comunhão entre todos nós.
Mas eu sei que aposta nestas novas tecnologias, vamos chamar assim, também para catequizar, porque é por isso que eu dizia que é muito criativo na maneira de, por exemplo, falar de Fátima, falar da herança católica da cristã, da nossa identidade cristã como país,
sim, tenho,
dos santos.
Tenho vindo, sinto muito que o tempo que presente, apesar de ser um tempo de grandes meios de informação e de comunicação, eu creio que às vezes a cultura cristã está um bocadinho incipiente. Vivemos às vezes de aspectos apenas superficiais, temos muitos meios para poder aprofundar, mas não temos muito essa possibilidade e essa capacidade. Então, resolvo muitas vezes, através das redes sociais, passar através de uma forma também muito mais ligada àquilo que é os tempos que vivemos, a grande revolução digital, fazer quer as face novelas, onde vou passando algumas histórias.
Face novelas, tem piada.
Face novelas.
Face novelas, o que é que consiste?
A face novela
é do Facebook?
No Facebook, onde todos os dias eu publico um capítulo de uma história que vai acompanhando mais ou menos até aquilo que está a passar. Por exemplo, há alguma data ligada à Fátima, eu durante aquele período faço uma história ligada à Fátima. Invento uma história onde introduzo personagens que são históricos, com alguns personagens que vêm juntar um bocadinho com alguma ficção, depois algum romance no meio da história e as coisas vão avançando assim. Agora fiz uma sobre a história do culto da Nossa Senhora de Nazaré, a partir da figura de Dom Fuas Roupinho, sim, com aspectos históricos, que se chamava A Gruta, porque Nossa Senhora da Nazaré estava, a sua imagem estava numa pequenina gruta, e repare como é tão importante, e nós não lembramos, o culto da Nossa Senhora da Nazaré, antes do culto de Fátima, era fundamental em todo o nosso país, e não só, para o mundo inteiro.
Ainda está muito entranhado na devoção popular de certas zonas à volta.
Exatamente,
com muitos sírios da Senhora da Nazaré. Exatamente, com os sírios.
É. E a imagem de Nossa Senhora da Nazaré é atribuída ao próprio São José, é incrível, às vezes nem temos noção da importância e da beleza daquela pequena imagem, que, sendo verdade ou não sendo verdade, o que se passa é que aquela imagem tem uma antiguidade e uma história que a confirma no seu percurso até chegar a Nazaré. É lindíssimo. E está tudo esquecido. Entretanto,
é
as histórias vou pondo isso em prática.
Sim.
Também fiz uma sobre, uma das últimas foi sobre Fátima, a história dos pastorinhos e um bocadinho a história dos seus pais e um bocadinho os dramas que envolveram aquela história. Também sempre com algum quê de moral, é verdade. Sempre o seu quê também para dar uma série de histórias que puxem também pela nossa forma de olhar a vida e olhar aquilo que é a nossa vivência cristã e humana. Chamava-se A Belota. Já fiz sobre o Dom Nuno Álvares Pereira, fiz uma sobre o São José, também estamos no ano de São José.
Exato.
Sobre um bocadinho o que é que seria a vivência dele no Natal, naqueles dias em Belém, as suas inquietações, as suas preocupações.
Mas essa sua preocupação e criatividade é, no fundo, é para descodificar ou despentear uns certos clichês de que a história, que já são histórias como das teias de aranha e que, portanto, é coisas antigas, quando, no fundo, o que quer é valorizar a beleza.
Exatamente.
Da nossa identidade.
Claramente, e aliás, nós radicamos aqui. Quando nós não sabemos onde radicamos, também não nos podemos alimentar tão bem quanto isso. Estas são as nossas raízes e elas têm tanto para nos dar.
E a quantidade de santos, de facto, que
é
nós
verdade,
temos na nossa história.
Imenso, imenso, imenso. Irei fazer agora, brevemente, um só sobre grandes devoções em Portugal e sítios a visitar, até porque agora vai havendo este progressivo desconfinamento.
Sim.
E tenho muito essa intenção.
É um bom guia
de
também,
fazer,
de percorrer
guia,
o nosso país. Sim.
E falar sobre devoções, porque eu habitualmente
com
os meus...
Eucaristia, por exemplo.
Com os meus grupos da Estefânia, vamos visitando esses locais. Sempre que eu descubro um sítio, pego nos fregueses, arranjamos uma caminhonete e vamos nós...
Por exemplo?
Olha, fui o Santíssimo Milagre de Santarém é uma das devoções mais importantes, até em termos mundiais, importantíssima.
E que também tem imensas peregrinações estrangeiras e os portugueses passam ao lado e nem sabem onde ir.
Não dão conta, né? Às vezes vamos ao estrangeiro visitar Santíssimos Milagres, a Itália, etc, etc. E aqui temos um Santíssimo Milagre com uma importância e uma beleza extraordinária. E muitas outras ligadas a alguns dos nossos... até com processos de... Já fiz o percurso, por exemplo, do Padre Cruz, certo. Que é tão interessante. Isso é tão interessante. Fabuloso. Às vezes visitamos também a Sãozinha, que é um processo que também está a decorrer. Vamos correndo. Às vezes os santuários também da Irmã Lúcia. Sim, os santuários agora... dos conventos da Irmã Lúcia. Temos uma rota que fazemos muitas vezes.
Sim, que agora
vezes.
Estamos a celebrar brevemente os 100 anos da Sétima Aparição.
É verdade. Estamos a celebrar agora, dia 15 de junho, iremos celebrar o centenário da Sétima Aparição. Que pena não podermos dar assim um bocadinho mais de destaque. Entramos também até nesse sentido, de visitar os locais e levarmos os fregueses connosco.
É verdade, está um bocado esquecida, tudo centrado em Fátima e muitas vezes também é que os sítios todos por onde Lúcia passou são importantes.
Importantíssimos. Tu e Pontevedra têm uma importância fulcral. E depois, por exemplo, muitas vezes nesses passeios aproveitamos para visitar também, por exemplo, Balazar.
Sim, Alexandrina.
Tem desenvolvido muito também esta história do próprio Santo António, dos primeiros mártires de Marrocos, de Coimbra, é tão importante, o São Teutónio.
Sim, nunca mais
santo.
Acaba, isso vai ser tanta...
Portugal
um filão.
É de uma riqueza e de um conteúdo tão entusiasmante. E depois, ao descobrirmos isto tudo, as pessoas parece que fica, aliás, quase que apetece dizer, eu antes era cego e agora vejo, porque a gente passa a ver as coisas de outra forma.
É verdade, porque os seus testemunhos permanecem úteis para nós, para a nossa vida agora, vários séculos depois.
E sempre,
às vezes,
intenção.
A atualidade desses santos antigos permanece.
Não outra
é
coisa
não
que...
não é tanto a genialidade deles, é Cristo é que os faz assim, que também consegue fazer qualquer um de nós em qualquer tempo da história, não é?
Tal e qual. Inclusivamente, muitas vezes, quando vamos refletir nas suas vidas, percebemos o quão privilegiados somos hoje, porque a vida dura e difícil era, de facto, antigamente, em muitos momentos em que estas pessoas exerceram enfim, o seu ministério, desenvolveram, enfim, obras notáveis e fantásticas, às vezes contra tudo e contra todos, a começar até por Fátima.
Claro.
As dificuldades que os pastorinhos
sim,
passaram e aquilo que a vida é hoje
sim,
até
contra
no,
a lei, porque era proibido sequer o culto público. Nossa Senhora também foi revolucionária
e
eles desobedeceram, por isso é que foram presos, etc. Por fora. Mas, Padre Carlos, o nosso tempo voa e o fado? E a música? Claro
é
que isto agora é um bocadinho... É concorrência, bem sei. Mas fado e fé é uma coisa também um bocadinho fora do comum ter um sacerdote que alinha. Aliás, o fado é um filão imenso. Lá está, para desenterrar este desejo de Deus, no fundo, não é?
Sem dúvida. Aliás, muito do fado mais tradicional teve também sempre uma profunda ligação à fé e ainda hoje continuamos a ter grandes sessões de fado em igrejas e enfim, tem sido uma descoberta muito bonita. Há uns anos esta parte temos vindo a fazer uma colaboração numa das rádios.
Sim, pode dizer, como é que foi parar lá? Como é que foi parar a Rádio Amália?
Amália. Olha, curiosamente, preguei um retiro onde estava o Luís Montias, que é um bocadinho o pai destas obras todas. E, entretanto, não só com esse retiro, mas também numa das missas que celebrei até no Senhor Jesus do Carvalhal, no Bom Barral, aí está uma devoção muito curiosa. E uma das pessoas da rádio viu-me e, entretanto, propôs-me fazer. Eu já tinha feito, eu sempre fiz rádio, eu costumo dizer que a rádio é o meu desporto favorito. Já fiz rádio nas Caldas da Rainha, fiz rádio no Lourinhã, quando era parco por lá. E, entretanto, agora era uma paixão que eu também tinha de fazer em Lisboa. A Rádio Amália fez-me esse convite, fazer um programa ao domingo à noite sobre fado e fé, e com uma temática sempre, domingo à noite às 10 da noite, lá fomos fazendo. Entretanto, fazemos por temporadas e por ciclos, porque também não queremos cansar muito os nossos fregueses, fazemos várias temporadas do Fado e Fé. Entretanto, temos vindo a fazer outras. Fiz agora um que era sobre o abraço, porque o abraço era uma das lacunas deste tempo de confinamento, então fiz o abraço às 10. Imensas dimensões do abraço.
E também sobre os santos populares, agora Santo António,
agora,
claro, nas festas,
agora
também que não há festas.
Fizemos a peregrinação a Fátima em maio e agora vamos ao Santo António, visto que não há festas, para tentarmos contrariar um bocadinho também aquilo que está a acontecer. Vamos entrar um bocadinho num ciclo do Santo António e lembrar tradições, a história do próprio santo, muitas daquelas são as interpelações da vida dele à nossa vida.
E o Padre Carlos também toca e canta fado?
Eu canto e toco, mas é mais. Já tive os meus dias mais dessa parte. Muitas vezes é mais para animar nas redes sociais. Já fiz muita animação. Grande parte dos. Nós temos na igreja uma tradição que é os festivais
Sim.
juvenis da Canção Cristã.
Certo.
Já fiz tudo em festivais de juvenis da Canção Cristã. Participei imensos, desde apresentador a levar as músicas próprias, a fazer músicas para outros, a ser júri, organizador. Organizei aqui na Vigaria 5 de Lisboa mais de 10 anos o Festival da Canção. E, portanto, a música sempre foi também uma das minhas paixões.
Também a usa na Dona Estefânia?
Também uso muito. E onde vou, onde posso, levo, mas não faço. Faço isso só, por exemplo, para animar a liturgia.
Sim.
Hoje, então, por exemplo, há uma data qualquer e eu gravo uma música assim para pôr nas redes sociais só para animar os meus fregueses. Eles dizem que gostam e que usa, pelo menos que os acalma. Já não é mau.
Sim. Nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa e queria-lhe perguntar, pedir de resto, quem nos ouve e que às vezes fica mais desanimado, tem alguma palavra para lhes dar de sustento ou de ajuda? E ao mesmo tempo, quem quiser segui-lo, como é que faz? Se quiser deixar aqui os seus endereços, enfim, para podermos. Quem
Bom,
quiser seguir as suas histórias das face novelas,
exato,
entre outras
exato.
iniciativas, que certamente não lhe faltam, que já vi que é muito
Sim,
criativo.
temos vários sítios onde nós estamos presentes, para além do Instagram, Carlos Azevedo, Facebook, Carlos Azevedo, também aparece logo o padre lá. Neste momento estamos a fazer, em cada época, eu procuro valorizar um bocadinho também, numa mensagem de alguma leveza, mas também que vá um bocadinho ao encontro daquilo que são as necessidades que vamos vivendo em cada tempo. Estamos, por exemplo, como eu disse, estamos num tempo em que a necessidade do abraço é tão grande, eu fiz um programa sobre o abraço. As diferentes e múltiplas dimensões do abraço foi, até para nós, é giríssimo. Bom, entretanto, também temos um blog, que é o Estefânia Viagens, onde publicitamos os retiros, os encontros, as palestras, as conferências,
As tais idas a lugares também
também as idas a
importantes.
lugares que têm a ver com a nossa fé e não só. Há sempre uma dimensão de convívio, uma dimensão de história e uma dimensão de devoção presente em cada uma das atividades que fazemos. Depois, estamos agora, durante o mês de junho, estamos na rádio com o Trono de Santo António, assim dito, onde vamos passando a história do Santo António. E aqueles que
Seguramente.
nos quiserem ir acompanhando, será com imenso gosto e procuramos também, em cada tempo, volto a dizer, ser uma resposta àquele que é a grande riqueza que a fé tem para dar e às necessidades também que nós vamos sentindo no nosso
Sim,
espírito.
se tivesse que escolher um fado assim preferido, que
É
gosta
claro,
mais
para mim é
ou
claro, é a Senhora do Monte. A
é que
Senhora
gosta
do
mais de
Monte,
longe?
de todo, é verdade. A Senhora do Monte narra uma história, um poema, que o Marceneiro canta, mas também que, na minha, a grande versão é a versão do Rodrigo, e que narra a história de uma senhora benfazeja que morava ali perto da ermida da Senhora do Monte, na Graça. E então há um paralelismo tão bonito entre a senhora que vive na capela, que é a Nossa Senhora, e aquela senhora benfazeja. A letra é emocionante. Eu já tive a possibilidade, no largo da Igreja de Santo Estevão, ouvir o Rodrigo a cantar, é de ir às lágrimas.
Padre Carlos Azevedo, muito obrigada por seu testemunho, pelo seu entusiasmo, pela sua criatividade, que se percebe que também brota de uma vida de fé. Obrigado e que continua a produzir muitos frutos por onde passa.
Obrigado também pela oportunidade de podermos testemunhar aqui um
Boa
pouco desta nossa
noite.
fé.